Vozes da Lusofonia.
Em Nampula, o jornalista Faisal Ibramugi entrevistou o padre José Luzia, que trabalhou de perto com Dom Manuel Vieira Pinto. A entrevista que foi preparada pela Rádio Encontro de Nampula.
Foi certamente o bispo mais relevante de Moçambique dos últimos 50 anos. Bem, ao individualizá-lo a ele, queria evocar também outra grande figura, de quem ele se dizia herdeiro, e que, curiosamente, tal como ele, era oriundo da Diocese do Porto, em Portugal, e que foi o primeiro bispo da Beira, Sebastião Soares de Rezende. O Dom Manuel considerou-se herdeiro do bispo Sebastião Soares de Rezende, cuja diocese, não enquanto bispo titular, mas nas vicissitudes que, no tempo do colonialismo, se abateram sobre a diocese da Beira e por luta pela independência e direito à autodeterminação e tudo, também levaram o nosso arcebispo Vieira Pinto a ser administrador apostólico da Beira ali no ano 71-72. Não é por acaso que o Dom Manuel acabará por ser expulso de Moçambique na sequência da homilia proferida no dia da Jornada Mundial da Paz desse ano, de 1974, que teve por título Repensar a Guerra, e, juntamente com os combonianos, ter assinado o documento dos padres combonianos, que teve por título O Imperativo de Consciência. O imperativo de consciência era dizer que o povo moçambicano tinha direito à sua autodeterminação, identidade própria e, consequente, independência.
E significa que ele terá contribuído em algum momento, ou seja, para a própria independência do país, depois, mais tarde, a questão da própria paz?
Obviamente que aquilo que acabo de dizer tem a ver com a proclamação da independência. Não é por acaso que ele, bispo de Nampula, é convidado pelo presidente Samora para participar na cerimónia da proclamação da independência na noite de 24 para 25 de junho, no estado da Machava, na então Lourenço Marques, hoje Maputo. É óbvio que Dom Manuel nunca foi um padre de ficar na sacristia. Logo a seguir à independência e depois durante a Guerra Civil, Dom Manuel se preocupou permanentemente com a sorte do povo moçambicano em todas as suas vertentes. Ainda antes da guerra e com aquilo que foram os excessos do marxismo-leninismo, ele praticamente todos os anos pedia audiência e era escutado com atenção pelo presidente Samora, para denunciar os abusos, para tantas vezes ter que chamar a atenção para falta de respeito pelas pessoas.